Fala, Luters! Eles que lutem no ar hoje para falar se Faustão vai assinar ou não com a Rede Record. Eu sou o Gabs, o seu animador, por enquanto, sem auditório. Do meu lado, minha parça de sempre. Tudo bem, Nath?
Tudo bem, gente. Boa noite. Bora falar de Faustão e muito mais aí do universo da televisão, né?
Muita coisa boa. Convidado bom, hein? Convidado bom. Mas antes de falar com o convidado, que é mega especial, de altíssimo gabarito, eu vou pedir para você deixar o like aqui nessa live, comentar, fazer perguntas pro nosso convidado, deixar o superchat. Se você está ouvindo Eles Que Lutem, num ponto futuro, não deixa de seguir nos agregadores de podcast. Ajuda nós, né? A gente não pede Pix. Pede o quê? Like, comentários, curtidas, envia pro grupo da família. E é isso. Nath e o nosso convidado, que pra mim é o melhor da história do Eles Que Lutem. Eu não falo isso sempre não, viu?
Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que fala o que pensa. Não tem medo do Boninho. Olha que forte essa apresentação, hein, gente? Acumulou mais de 380 mil seguidores no Instagram, 11 livros publicados, 17 prêmios de jornalismo, escreve atualmente no IG. E eu acredito que você deve conhecer ele lá da Roda da Fofoca da Sônia Abrão, hein? O Eles Que Lutem é seu, Alessandro Lobianco!
Aê! Obrigado pelo convite, obrigado, Gabriel, obrigado, Nath. Fico aí feliz, honrado de estar aqui participando desse projeto, porque eu acompanho. Eu tava vendo a entrevista de vocês com o Vanucci, foi excelente, foi muito boa.
E hoje vai ser maravilhoso receber você aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença, vai ser demais. E a gente já vai te colocar numa enrascada, que aqui a gente não perde tempo, né, Nath? Já bota o Lobianco numa enrascada, vai.
Gente, perguntas, porque olha só o calibre do convidado, hein?
Sabe tudo sobre bastidores da Globo, o pessoal morre de medo dele lá.
Terror
pessoal,
da Globo, é o terror da Globo.
Então bora, já começa a perguntando sobre o Faustão, porque o Faustão tá saindo da Band, tá acabando o Faustão na Band, como todo mundo já sabe, a gente já falou aqui. E aí, Nath, faça aquela pergunta boa pro convidado.
Bom, e aí, Faustão vai pra Record, Faustão aposenta, porque aquela, já tá no momento que a gente pensa assim, ah, vai aposentar, nós meros mortais... Quer aposentar, ter um rancho.
É o que a gente faria, né? Nessa altura do
campeonato. Ter um rancho.
Com esse bolso.
Oh, e Faustão gosta muito da Itália, pizza,
sim,
bastante cantor.
Dubai.
Bastante cantor italiano dos programas dele. E aí, você acha que Faustão aposenta ou você acha que continua?
Eu acho que tem um grande projeto por trás do Faustão. Quando ele saiu da Globo, eu já achei muito estranho essa coisa de Faustão fazer diário de segunda a sexta, depois de 32 anos no ar fazendo aos domingos, sabe? E ali eu tive uma informação que a saída ali, antes, um pouquinho antes dessa história de Faustão vai sair da Globo, o Faustão teve uma conversa com a Globo para falar do João, né? Do filho dele ali, que tava querendo se alçar a carreira ali de apresentador. Eu acredito que o Faustão tenha ido pra Band com uma grande missão de lançar o filho dele. Teve aquela questão contratual, não poderia ser aos domingos por um tempo. Mas eu acho que pesou orçamento. Né? É muito difícil fazer um programa diário com a excelência que o Faustão faz, com aquele casting que ele leva, e a coisa ali não foi pra frente. Eu fiquei sabendo que a Record fez um convite. Muita gente se questionando, como assim a Record fez um convite? Porque agora tá essa crise, tá aquela demissão toda na Record. A gente sabe que o Faustão leva dinheiro para onde ele vai, né? Não foi o que aconteceu na Band, mas ele levou 90 milhões de reais.
É bastante,
Band,
né?
Sabe, eu acredito ali que foi uma sucessão de erros, porque a oportunidade eles tiveram, sabe? E ali eu fiquei sabendo que a Record fez uma proposta pro Faustão, era uma proposta de 5 milhões de reais. No meio de todas essas demissões, a ida pro Faustão era vista pela Record como uma ida de investimento, que poderia inclusive alavancar um faturamento, que poderia segurar inclusive outras equipes. Por isso que eles tiveram muita pressa, eles já queriam colocar o Faustão na grade já em setembro, para já esquentar a fazenda. A ideia ali seria inicialmente uma proposta pro Faustão aos sábados, porque aos sábados passa filme na Record, depois começa o Cidade Alerta.
Isso.
E enquanto isso, o Mion fica ali
nadando de braçada, né?
Tem ali o SBT, mas o vovô Raul Gil, eu acho que não tá chegando a incomodar o Mion. Então ali a ideia era fazer frente com o Mion, mas eu acabei sabendo que no meio dessa proposta, a Record quis ampliar. A Record teve uma intenção de talvez levar o Rodrigo Faro pro sábado, porque não tá muito bom, não tá indo muito bem.
Não.
E colocar o Faustão para brigar com o Huck. Isso ali era o trunfo que eles tinham e que isso ficaria a cargo do Faustão, ou sábado e domingo. O Faustão concordou, marcou a reunião, mas eu fiquei sabendo na semana, foi na segunda, terça, na quarta-feira da semana passada, o Faustão entrou em contato com a Record, dos Estados Unidos, lá de fora, dizendo que não retornaria e que não achava o momento certo de voltar para a televisão aberta, que não tinha essa intenção agora. E a reunião nem chegou a acontecer. Falaram que a Record ficou super frustrada. Mas o que a gente ficou descobrindo, o que a gente descobriu, perdão, é que o Faustão, ele tá caminhando, por isso que eu acho que ele ainda vai voltar, que ele tá fazendo mais ou menos uma coisa que o Gugu fez na época com a ProArte. O Faustão tá abrindo a produtora dele, tá falando que vai agora produzir conteúdo multiplataforma. Eu acho que essa história é só um startzinho para falar por onde ele vai começar. Tá abrindo essa produtora. E foi o que o Gugu fez na época. Foi para sua produtora e depois vendeu o seu programa pronto, produzido, ali direto para Record. Então eu acho que o Faustão, ele já se estressou muito com emissora. Sabe, eu acho que ele quer uma, de certa maneira, uma independência. O programa é esse, vai ser gravado dessa forma, o formato é esse, é o nosso orçamento, os nossos patrocinadores, a emissora paga X pelo sinal e a gente transmite o programa pronto,
e a gente faz o que a gente quiser.
Que a gente lembra que na Globo ele chegou a brigar pelas dançarinas do Balé do Faustão, ele chegou a pagar do bolso dele as bailarinas para manter. A coisa começou a amargar ali. A gente lembra que na pandemia, cara, o Faustão foi muito podado de várias ideias. E eu acredito que depois, na Band, também teve essa questão de ele ter que se submeter a coisas para diminuir o orçamento, e que chegou a um ponto que ele falou assim: eu não vou botar o meu dinheiro. Então a gente termina aqui, se o comercial da Band também não está impulsionando o que eu já trouxe também para cá. Então eu acredito que é porque eu vejo essas pessoas como ícones, que morrem trabalhando. Eu não consigo. Eu acho que essas pessoas estão tão ali dentro da coisa, da construção, da televisão, de tudo, que eles não. Eu acho que se eles saírem disso, não tem o que viver, na verdade. Assim, na nossa visão de réis mortais, a gente tem. Sim, a gente viveria muito, né, Gabi?
É que eu acho assim, o trabalho e a pessoa é uma coisa só.
É uma
então,
coisa só.
Se ele sair, ele fica doente, eu morre,
acho,
não sei.
Eu, alguma... acho. É assim, eu vejo fala, isso acontecer com a Ana Maria
absurdo.
Braga,
é, então.
Sabe? Eu vejo que essas pessoas, a gente viu a Hebe morreu trabalhando, sabe? A gente viu ali o Silvio Santos tentando tirar ela do alvio, e ela vai morrer trabalhando.
E outra, você não acha que o Faustão estava acostumado com o padrão Globo de qualidade, e aí é o Faustão, é na Globo, e ele foi pra Band, que também é uma grande emissora, mas não tem os padrões Globo. Uhum. E aí você já fica assim, nossa, eu não tenho o mesmo padrão.
É o rico que fica pobre, é difícil. Você ser pobre e virar rico, você acostuma com a vida boa.
Sim.
Mas ser rico e acostumar com a vida ruim, é ruim, né?
E aí foi pra Band,
Eu acho que ele conseguiu até onde ele pôde, sabe? Sem programas, assim, se a gente colocar na planilha, sem programas dariam 7 anos. De trabalho na Globo aos domingos. E ele fez isso em 6 meses, sei lá, um ano. Então, quer dizer, eu acho que é como você falou. Ele levou o padrão de qualidade pro programa, mas não teve uma emissora com uma estrutura capaz de suportar e manter aquilo. E aí deu prejuízo, né?
Ele falou, tchau, tô indo embora, pegou o boné dele e foi embora.
Foi embora.
Notícia quentinha aqui com o Lobianco. Aí eu te pergunto, Lobianco, já que ele não vai pra Record, Não vai pro domingo também. Quem você acha que tá mais feliz? O Huck ou o Rodrigo Faro?
Essa pergunta é muito boa. Eu acho que o Rodrigo Faro. Porque o Huck tem um contrato muito bem amarrado. Agora o Rodrigo Faro teve uma renovação contratual aí no final do ano que não tem mais algo amarrado de longa duração. O contrato dele é, se ambas as partes quiserem romper, é só avisar com 30 dias de aviso prévio e antecedência.
Perdeu prestígio na Record, Rodrigo Faro, né?
Apesar, assim, eu acho um grande apresentador.
Também.
Hoje eu não consigo visualizar o Cante comigo. Sem ele, mas o Hora do Faro, perdeu muita força. Os quadros acho que estão muito maçantes, o pessoal tá mais do mesmo, né?
É, tá difícil. Antes de você perguntar, nós temos aqui já o pessoal comentando, a Eva Barbosa falou, boa noite, melhor podcast da internet, um beijo pra Eva Barbosa que tá sempre aqui. E já tem uma pergunta pra você, a Eva mandou assim.
Olha lá, hein, Eva.
O Faustão ir para uma plataforma de streaming seria uma opção?
Eu acho que sim, porque eu vejo uma coisa muito interessante acontecendo. Eu acho que esses grandes ícones da televisão, como a gente está vendo hoje o Celso Portiolli à frente do podcast bombando, eu acho que por muito tempo a gente teve muito medo de assim, caramba, quando a internet chegar com força, a televisão vai para a internet? Eu acho que agora a internet está indo para a televisão. E a coisa tá indo mais até para um formato, às vezes, de TV do que da própria internet, sabe? Hoje os podcasts estão cada vez mais parecidos com o que Marília Gabriela fazia, com o que, exato, sabe, muitas pessoas fizeram. Então eu acho que o pessoal entendeu, tanto Faustão quanto o Geraldo Luiz, o que o Geraldo Luiz está fazendo, ele levou o podcast para a rua agora.
É.
Então, quer dizer, eu acho que assim, os podcasts vão... entendeu a linguagem televisiva e a linguagem televisiva vai absorver também a linguagem da internet, dos podcasts. Chegou pra ficar.
É, né? Eu acho.
Mas eu acho que eles estão entendendo isso e o dinheiro que eles têm hoje é uma capacidade imensa de produzir também outras pessoas, outros nomes, né? E eu acho que eles, o Faustão, nesse momento, tá lançando essa produtora. Eu acho que futuramente ele pode ali engatinhar um programa dele, mas para vender o programa fechado e só transmitir o sinal, fazer como o Gugu fez e teve mais liberdade, né?
E aí, Nath, quem você acha que tá mais feliz, hein? O Hulk ou o Rodrigo Faro? Porque o Rodrigo Faro, ele ia perder o espaço ali no domingo, porque o Faustão chegaria com aquele prestígio todo que o Faustão tem. Mas o Hulk ia se ver competindo com a ex, né, do, sim, horário. Então também seria uma prova de fogo. E aí, Nath?
Ah, eu acho que... Ah, sim, o Hulk fica feliz, porém não demonstra porque, estou aqui e lidero. Apesar de ser sempre, assim, os mesmos quadros, talvez os convidados ali é o que seja o carro-chefe.
E ele foi um gênio nesse sentido. Porque, assim, como é que você tira a imagem do Faustão? Ele levou a Lívia Andrade. Ele levou a cara do SBT.
É.
Então ele foi inteligente, ele conseguiu tirar um pouquinho ali daquela coisa. Foi ousado. Deu foi. No final.
E o Rodrigo Faro, aquela, né? Eu acho que o Hora do Faro não tá indo bem. Mostra que precisa se renovar, não só quadros, ou renovar até o estilo de apresentar. Porque depois que consolida e acomoda, e aí? Vai ficar assim. Você já sabe que domingo à tarde ele tá lá na Record. Aí você vai lá e coloca no set, que eu tô aqui em São Paulo, ou seja, lá o número que for aí onde você tá, se você quiser.
Uhum.
Porque você já sabe que vai ter... É como o meu no sábado, eu já sei o que vai ter. Eu...
Mas essa história causou pavor na Globo.
É?
Porque teve correria, inclusive, porque até explicar que sapo não é perereca, o pessoal conta que vai vir o sapo, né? Então, quando começou essa história de Faustão Record... Eu já fiquei sabendo que a Globo já vai fazer uma reformulação total no programa do Luciano Huck. Já tem até data, porque o programa completa 2 anos dia 4 de setembro. Eu não sei se dia 4, se eu não me engano, cai numa quarta-feira. E aí eu não sei se eles vão fazer um final de semana antes do dia 4 ou um final de semana depois. Mas vai ter um programa de celebração pelos 2 anos. E esse programa vai marcar a estreia de novo cenário. Já estão fazendo nova vinheta na área de criação da Globo pro Domingão com o Hulk. Caldeirão com o Mion. Eu até perguntei, vai mudar o nome? Já tá na hora de lançar o Caldeirola, né?
É.
Falaram não, vai continuar Caldeirão com. Essa política do com, ela vai permanecer. A exceção deve ser só pro Tadeu Schmidt, que deve ganhar um programa. E que eu descobri que tá lá o nome do projeto, programa do Tadeu. E tá, como é por temporada, é uma coisa dele, então não entra nessa,
tá,
política
vendo?
Do com.
Tá vendo? Só ganha programa com seu nome quem passa pelo BBB, hein? Conversa com o Bial, o Thiago Leifert teve o programa dele, mas se voltar a gente já sabe que vai ter do Thiago, do Tadeu, de quem passar pelo BBB,
é
a dica aí.
É o contrário da maldição, né? A benfeitoria do BBB.
E a gente falou disso com o Vanucci semana passada, sobre o Caldeirão que deu uma queda, assim, na qualidade, os quadros sempre os mesmos, então vem novidade por aí. O que você acha que a Globo, pelo que você sabe de bastidores, o que a Globo tá pensando em mudar do programa, esticar mais o tempo? Muita gente, eu vejo que o pessoal comenta, poderia o programa ser mais longo, né? Pegar mais tempo. O que a Globo tá preparando?
A Globo tá pensando numa coisa muito interessante, que é colocar o programa 100% ao vivo. Porque isso aconteceu recentemente agora, foi qual ocasião agora que o programa foi completamente ao vivo? Agora que teve um... Foi antes do programa da Xuxa. Ai, meu Deus, o que aconteceu no Caldeirão? Porque foi 100% ao vivo o programa. Uhum. E a Globo viu que o Caldeirão, ele 100% ao vivo, ele bateu o Fantástico. Foi a maior audiência do domingo disparada, sabe? Então eles viram que, de repente, colocar o programa ao vivo nesse segundo semestre, isso é uma coisa que eles ainda vão conversar com o Luciano Huck, pode ser uma coisa que deixa o programa mais quente. Porque o Luciano Huck tem... trazido temas às vezes factuais, com personagens, gente que escreve uma história, ou de repente um acontecimento de grande relevância, tinha que estar ali. Isso foi uma discussão muito ampla agora, antes das férias dele, né? Ele tá na Itália, deixou gravado o programa da Xuxa, e chegaram a cogitar, a falar: Luciano, seria interessante a gente manter o programa ao vivo e deixar o Mion te substituindo, você faz as cabeças, grava o que tiver gravado, mas a gente deixa meia hora ao vivo. E o Luciano Huck falou o seguinte: olha, não tenho nada contra o Mion, não vejo ameaça nenhuma, sou muito amigo do Mion, gosto, torço por ele, não tem nada dessa coisa, mas eu acho que todo o trabalho que eu fiz, a dificuldade, porque a gente sabe que ele vem de um ranço político, que foi muito difícil.
Foi pesado.
A Globo precisou fazer um trabalho muito grande para acabar com a rejeição dele e conseguiu acabar, o programa pegou. E ele falou o seguinte para a direção da Globo: talvez se ele entra ali um diazinho, isso pro público, pode colocar por água abaixo todo esse trabalho que eu fiz. Porque vai voltar comparação, vai voltar coisa. Então, eu não acho interessante. A Globo concordou, mas a Globo falou: quando você voltar de férias, a gente quer conversar sobre essa possibilidade do ao vivo para deixar o programa ainda mais quente. Então, eu acho que isso pode ser uma alternativa, sim. E esse assunto também inicia na Globo, com esse papo de Faustão na Record.
Ah, acendeu um alerta, né?
Tá vendo? Faustão aí decidindo se aposenta ou não. De certa forma, positivo. Porque talvez a gente vai começar a ver mudanças nos programas da
Sim.
Globo que...
E a Eliana, que tá indo bem também. Se der um mole, ela vai ali dar uma beliscada.
E a gente vai falar da Eliana, dessa história de Eliana no Criança Esperança, que você sabe muito bem desse namorico da Globo ou não. A gente vai voltar a comentar desse assunto que a gente já comentou. Mas aí, Nath, mais perguntas pro nosso convidado?
Ai. Nossa, aquela. Você quer falar tanta coisa, tipo. Ah. Vamos falar ainda, tipo, de Globo. Vamos falar de Tati Machado. Que foi bem durante as férias da Patrícia Poeta. E você acha que ela... Assim, ameaça é uma palavra muito forte. Mas você acha que ela pode dar uma balançada ali? Ou você acha que não causa uma estremecida ali com a Patrícia
A
Poeta? Como é que
Globo
fica?
tá trabalhando para que isso não aconteça, sabe? Eles estão com uma preocupação muito, muito, muito grande mesmo, sabe? Elas não iriam ficar como duas apresentadoras, ela e a Valéria, isso não estava no projeto, mas tiveram que abaixar a calça para o comercial. Vocês podem ver que toda a publicidade hoje que a Patrícia Poeta faz, ou é com a Tati Machado, TikTok, ou é com a Valéria fazendo ali as vitaminas e tal, né? Inclusive a marca de cosméticos tá agora fazendo só a Tati Machado nas redes sociais. E foi um prejuízo para a Globo, porque essa marca de cosméticos queria amarrar um contrato com a Tati de 3 meses, mas não queria a Patrícia Poeta. Por quê? Era um perfume. E a Patrícia Poeta tem a marca dela, com os perfumes dela, que isso também entrava em conflito. Mas a nova direção da Globo falou o seguinte: ela tem que participar. As outras também, mas ela tem que participar. E a marca não quis. Eu não vou falar para ninguém que foi o Boticário, porque senão vai pegar mal.
Senão não vai cheirar bem,
Não, não
né?
precisa
Não
falar que foi o
precisa, não
Boticário.
precisa,
Depois
precisa.
eles vão chiar. Então, elas, nesse momento, têm uma amarração comercial, mas eu fiquei sabendo que, na semana passada, a Patrícia Poeta teve uma reunião antes do encontro começar, com a direção, só ela e a direção. E quando ela saiu dessa reunião, deu um tempinho, chamaram as três: a Patrícia, a Tati Machado e a Valéria. E ali naquela reunião foi colocado ali, de uma forma muito transparente, quem tá no comando do programa, que elas procurem não atropelar falas uma das outras para que aquilo não, ninguém compare com a situação do Manuel, mas que elas fiquem ali esperando o comando da Patrícia para pegar uma fala e tal. Então ali foi um banho de água fria na Tati Machado. A gente sabe que a Tati Machado tá aproveitando esse impulsionamento muito bem.
Claro.
Ela fez o videozinho mostrando o colchão inflável, desde que chegou em São Paulo, o perrengue que foi. Ela tava ali pra morder a chance dela. Não vamos ser hipócritas.
Não,
né?
Todo
Cada
mundo
um
faria o mesmo.
Que é o seu lugar ao sol.
Com
né?
certeza.
Valéria Almeida começou a postar foto em capa de revista, assim. Isso incomodou? Claro que incomodou. Deve ter incomodado. Mas a Globo tá fazendo um trabalho para que, aos pouquinhos, cada uma vá voltando para sua função e a Patrícia consiga ficar com o comercial sozinho. Mas hoje estão pedindo pelas duas no comercial, né? Então, tá sendo difícil ele fazer. Mas vocês vão ver que com o passar do tempo, né? A Tati já anunciou, já tá de volta com a Ana Maria agora, todo dia. Então, assim, já tiraram uma cadeira, agora é só o sofá. Então, devagarinho vai.
Tá expulsando aos poucos, né? A visita.
Com elegância.
Com elegância. Mas eu acho que a Tati Machado, ela é um furacão. Ela é um fenômeno que ela vem numa subida pra ficar. E ela tem que ficar, porque ela manda muitíssimo bem. E eu acho que ela... A Patrícia teve essa reunião que você disse, porque a Tati pode, sim, ofuscar a Patrícia Poeta, né?
Ali foi uma reunião no sentido, assim, que o que me passaram? Eu não quero falar com as meninas, porque não me cabe. Mas vamos alinhar direitinho, vocês podem falar com as meninas, alinhar direitinho, aí depois eu venho todo mundo junto, a gente conversa aqui na frente.
Aquela reunião de feedback, aquele toque maroto.
Mas alguém chegou mais cedo pra conversar sozinho.
Isso. E aí tem, né, Nath, uma especulação na internet, sempre volta essa especulação, a gente precisa falar. A volta do video show com a Tati Machado. E eu sei que você tem uma opinião polêmica. E aí, vai rolar?
Eu acho que assim, tem um programa vespertino sendo pensado pro ano que vem. Porque a Globo avaliou um excesso de reprises no horário da tarde, né? A gente tem uma novela, depois tem Sessão da Tarde, outro, Vale a Pena Ver de Novo. Então a programação fica comercialmente, tá estagnada. E eles estão percebendo que depois do Jornal Hoje tem uma baixa de audiência. Além disso, já começou a repetir muito a Sessão da Tarde e eles estão precisando fazer cortes muito grandes nos filmes, que são maiores do que o tempo, e ainda estão sofrendo agora o problema da classificação indicativa. Precisam ser filmes leves para garotada e o catálogo já está muito limitado. Então a ideia é terminar o Jornal Hoje ano que vem, colocar um programa de entretenimento, mas com bastante jornalismo também, que eu fiquei sabendo. E aí, na época cogitava-se muito levar a Ana Maria pra tarde, mas agora a Ana Maria ano que vem volta pro horário normal por causa do BBB, que ela vai fazer o café da manhã com os BBBs.
Não dá pra tomar o café às 11. Não tem como, né?
E daria um conflito ali, porque tem um encontro antes, né? E eles comentam.
Já teria que ser o almoço, já.
Já teria que ser o almoço.
Um brunch com a Ana Maria Braga.
Isso, brunch com eliminado.
E eu acho que tem, assim, nomes que a Tati Machado eu sei que tá na fila pra ter um programa na primeira oportunidade. Isso é uma coisa certa lá na Globo. Mas tem a Maísa também. Oh. Né? Que a Maísa ainda tá na gaveta da Globo, esperando o projeto. Eu acho que a Globo só não colocou ela ainda numa novela pra não queimar ainda a cartada a identidade apresentadora que ela construiu no SBT. Então eu acho que se rola o video show, de repente a gente pode ver uma Maísa com Tati Machado, talvez, sabe? Eu acho que esse programa, isso já é uma ideia assim que a Globo tem há muitos anos, mas agora o comercial deu as cartas, falou, entrou nova direção, leva de novo a ideia.
Então, quando você pensa em video show, muitas pessoas pensam na volta dos bastidores da TV, aquela coisa meio...
Glória Pires que não ia gostar, né?
Não, nada. Ainda o Ivo, ó.
Aquela coisa meio... O Miguel fala... E eu acho assim, com as redes sociais, com esse volume gigante de informação que temos diariamente, eu acho que o video show diário de segunda a sexta, eu não sei se daria certo. Eu acho que o video show teria que ser aos sábados, poderia ser sábado antes do Mion. Eu acho que fazendo...
Que tem esse horário.
Eu acho que assim, fazendo um apanhado do que rolou na semana, mostrando alguma coisa de talvez cenas futuras, um spoiler pequenininho que a galera ia gostar. Eu acho que nesse formato seria interessante. Agora, quando você fala, por exemplo, de um programa de entretenimento e um pouco de jornalismo, já me vem um Estúdio E, Maria Beltrão, por favor. Globo.
Não, que erro, gente.
Globo, coloque Maria Beltrão à tarde se for rolar esse programa.
Tá escondida, né, no Ed
Casa. Maria Beltrão. Tô rezando pela Maria Beltrão.
Ou a Sandra Lemberg, à tarde também.
É, eu
uma
acho
das
que tem...
duas tinha que ser. É. Se esse programa sair, eu acho que tem que ser esses dois nomes, porque eu acho que é os dois nomes mais acertados para esse
tipo de programa.
Agora,
eles precisam ver o que eles vão fazer à tarde, sabe? Se abrem uma opção de final de semana, porque, por exemplo, Mulheres de Areia, a audiência não subiu. Acabou de ser reprisado no Viva há pouco tempo.
A galera já assistiu.
A galera,
né,
já assistiu. Tem essa questão do Viva. Entendeu?
Tem.
Então eles não calcularam muito bem isso. Então são três reprises. Uma que já foi reprisada no Viva, entra a sessão da tarde, vamos lá, De Volta à Lagoa Azul.
É que em reprises, a escolha foi muito baseada em data comemorativa. Você pega no Vale a Pena Ver de Novo, o Manuel Carlos fez 90 anos e Mulheres Apaixonadas completa 20 esse ano. Mulheres de Areia completa 30 esse ano. Sim. Então, parece que as reprises foi baseada assim. Não, datas, eu não tenho muita cartada na manga, vamos nas datas vamos comemorativas. Nas datas.
E Mulheres Apaixonadas não tá dando resultado.
E eu acho que assim, também tem aquela coisa da novela engrenando, né? Eu acho que, e também, pelo menos a faixa especial é uma faixa que ainda tá muito público do Valsir, porque foram duas novelas do Valsir, então ele ficou mais de um ano com novela no ar.
A faixa Valsir, né?
Faixa Valsir.
Não, gostei, eu já cheguei a comentar, se vim de novo, outra novela Vale a Pena Ver Valsir, não é faixa especial. Eu sempre comentava com os meus amigos, orava. Veio Mulheres de Areia, que é uma excelente novela, mas eu não duvido nada de uma hora eles colocarem uma Caras e Bocas.
Não sei porque que estão esperando pra botar a Viagem. Olha, seria uma opção melhor do que Mulheres de Areia.
É, eu também
todo
acho.
Mundo querendo ver o Alexandre de novo.
Gente, voltando, eu gostei dessa dupla que você falou pro video show. Maísa e Tati Machado, eu acho que daria liga.
Porque o video show sempre tentou formar uma grande personalidade com alguém que entende muito de televisão.
É.
Né? A gente tinha a Cissa Guimarães, que era uma grande personalidade, e o Miguel Falabella, que era um gênio.
É.
Né? Aí depois a gente teve... A outra formação depois... Eu sei que a coisa começou a descambar quando os BBBs começaram a entrar, que Cauã Raymond chegou e falou, gente, vocês não estão sabendo de nada.
Vocês estão perdidos.
E aí,
né,
eu acho que pode ser uma dupla boa, porque a Maísa é uma grande personalidade e a Tati Machado, ela saca tudo de televisão. Ela tá
e
ali
a
dentro.
A Maísa pode chamar as novas gerações, que é o público dela,
internet, que é, o que
é um
querem.
Público que a Globo não consegue alcançar hoje, né?
Não Bill, né, Nath?
É um público que a Globo achou que conseguiria com o Big Brother, com os influencers, mas não. A não televisão dá. Realmente, ela é diferente, tem os horários.
É outra coisa, né? E tem uma dupla que o pessoal gosta muito do video show, que era Mônica Iose e Otaviano Costa.
O Otaviano saca tudo de TV. A Mônica era uma grande personalidade, né?
É, e aí... Tô sabendo que você colocou na sua coluna no IG. Por favor, leiam, tá? O link tá aqui na descrição pra vocês seguirem o Lobianco. Ler a coluna do Lobianco, que é maravilhosa. Uma das maiores audiências do IG. Lobianco, tô sabendo de uma história aí. Que o programa Livre, que era do Serginho Groisman, antes de ir pro Altas Horas, pra Globo, vai voltar. E um dos favoritos a assumir o microfone do programa Livre é o Otaviano Costa.
Parece que o martelo já foi batido lá. Tiveram quatro pilotos que foram gravados, um com Murilo Couto, um com o Yudi e um com o Thiago Abravanel e o com o Otaviano Costa. O do Otaviano Costa, ele foi aplaudidíssimo de pé. Ele se emocionou, chorou. Fizeram uma homenagem que aconteceu naturalmente para ele. Ele foi ovacionado. E eu tive ali alguns feedbacks, assim. O Murilo Couto gostaram, é um cara muito engraçado. Mas o programa Livre, ele toca em temas sensíveis, às vezes, que são tabus, e precisa ter uma cara ali de autoridade.
Sim.
E aí estão pensando, poxa, dentro do programa Livre pode ter um quadro de humor do Murilo Couto. Então já deram esse X pro Murilo. O Thiago Abravanel, eu não tive um feedback exato, porque ele foi o último a fazer o piloto. Mas o Yudi incorreu também nessa mesma questão dos assuntos que são tabus, porque ele é muito religioso. De repente, ele não vai ter uma cabeça tão aberta para falar para tantas ideologias ali, né, de jovens que ainda estão formando suas opiniões. Então, quer dizer, ele ali falaram que até foi bom, foi bem energético, mas nesse quesito não, ficaram com o pé atrás. E o Otaviano adoraram, porque o Otaviano falaram, é um cara divertido, é um pai de jovens, conversa com o público jovem, o Otalab é um sucesso.
Sucesso.
E se o Otaviano tiver que falar sobre um tabu, tiver que falar uma coisa séria, tiver que fazer um alerta na sociedade, levantar um debate, aprofundar um debate, eles acharam que o Otaviano é esse nome, né? É um cara... Mas agora, eles botaram prioridade agora no programa do Tirulipa. que vai Meu entrar Deus. Aos sábados, porque é num circo do Tiririca, isso não traz gasto pra emissora, com cenografia, palco, tá vai pronto. Ser feito de lá. Os jurados, né, que vão ter os jurados, ficam ali do circo, e é um circo muito moderno, é um circo, assim, que ele é lindo, assim, a cenografia é linda. Então eles vão colocar isso na grade de sábado pra primeiro ver o programa livre, porque realmente o sábado é o que tá pegando agora com o Mion, e o SBT tá bem fraco nessa questão. Então, acho que eles vão reforçar o final de semana e vão entrar com o programa livre, né? Eu não sei, assim, pela história do Tirulipa, dá a impressão que o programa livre já não seria mais no sábado, né? Não sei se eles querem, o que eles vão fazer com o programa livre ou se vão colocar na programação de sábado também, né? A gente tá acompanhando essa história.
É um quebra-cabeça.
Mas o martelo, assim, a informação que eu tive é que o martelo já teria sido batido por Otaviano.
E você acha que programa livre com Otaviano pode preocupar a Globo no quesito de audiência, repercussão, diante de tudo isso?
Acho que pode. Se eles souberem fazer, eu acho que pode sim. Porque foram programas que já incomodaram a Globo e a Globo precisou desmontar. O Jô, 11:30.
Precisou contratar, né?
Precisou contratar.
Fazer o Pix.
Então, assim, a gente viu que a Globo tirou a Maísa. Opa! O negócio tá pega, sabe? Então, a Globo é muito, muito atenta nessas questões. Mas eu acho que se o programa livre volta, dependendo da faixa de horário, com um bom auditório, porque o piloto, eu vi os vídeos do piloto e o auditório imenso, com muita gente na plateia. Muita gente jovem. A galera da internet. Então, seria um programa que teria interatividade com o público da internet. Então, eu acho que pode dar certo, sim. Se eu fosse o SBT, eu botava o programa livre como uma prioridade.
É, e o Otaviano é um craque, né? Ele sabe virar a chavinha, né? Ele sabe fazer humor, ele é um craque. E aí, Nath, pra você, de todos esses que fizeram piloto? Ó, estamos pensando aqui no Otaviano Costa,
Thiago Abravanel e o Yude.
Se fosse escolher, é fácil escolher o Otaviano, assim? É uma decisão fácil?
Sim, porque conversa bem com o público, consegue entregar de tudo um pouco, desde temas mais sérios até a diversão. E eu, pensando bem aqui, ele falando dessa questão da interatividade, pode ser que incomode a Globo, porque a Globo ainda não tem um programa que seja tão interativo de conseguir conversar com todos os públicos e super bem.
Eles não acharam.
Não tem ainda isso lá.
E o SBT é mais anárquico que a Globo.
Rafa Kalimann, né? No caso é Kalimann fazer aquela coisa ali na internet, mas não deu.
Não, o SBT é muito anárquico, muito mais que a Globo, né?
Sim.
Então eles conseguem fazer coisas que a Globo às vezes se trava um pouco e o Otaviano ali,
auditório,
ele vai se jogar.
Auditório é com o SBT. Cara.
Eles sabem fazer, né?
Auditório, eles sabem fazer. Enquanto a Globo tá comprando muito empacotado, porra, o Silvio Santos criou muita coisa, né?
É um gênio.
E vai voltar, né, que era o Cante...
Qual é a música?
Achei sensacional.
Eu também
vai
achei
voltar.
Bem interessante.
Sacada.
E você falou de Yude, podia fazer um programa na Record.
Já tá tão religioso assim.
Já tá mais alinhado com a cartilha da emissora.
Com o editorial da Record.
E a Record é a emissora que mais tá devendo nesse quesito inovação. Por isso que eles foram atrás mesmo do Faustão, como a gente já falou. Mas continuando sobre o SBT, que o pessoal fala que a gente só fala da Globo aqui.
Escuto isso todo dia.
Todo dia. Gente, não tem culpa. Não tem culpa que ele tem todas as fontes na Globo. Mas eu quero falar um pouquinho do SBT, porque já semana passada a gente já ventilou sobre esse namorico da Eliana com a Globo. Porque pro SBT seria um duro golpe perder a Eliana. O Silvio já brincou, falou que se a Eliana sair da Globo, a Patrícia Abravanel vai soltar fogos.
Aí que tá, sabe? Eu acho que a gente tá entrando na era Patrícia Abravanel, né? A gente vê que o Silvio Santos... muita gente falando assim, nossa, o SBT tá despencando, por que que o Silvio não faz nada? Eu acho que chegou um momento que o Silvio mesmo, ele falou, eu vou deixar elas se darem mal, elas passarem o que eu passei, elas aprenderem na marra, eu não vou interferir. E eu acho que isso tá acontecendo, sabe? Eu acho que e isso tem muito reflexo na Eliana. Porque o Silvio, a gente viu a demissão do Dudu Camargo. Dudu Camargo tentando desesperadamente falar com o Silvio Santos. Batendo na porta do Jaça. Falando, ele foi expulso lá do Jaça. Falou, sai daqui, você tá atrapalhando. Silvio Santos não vem aqui, eu tô indo na casa dele. Então, antigamente, você ainda conseguia ter esse laço ali afetivo. Agora eu acho que mudou. Sabe, agora o Silvio falou, a coisa tá na mão da Daniela Beirute, eu não vou interferir, é ela que decide se demite ou não. E demitiu. E eu acho que eu, assim, as pessoas vão falar, nossa, a Eliana tá criando coisas. Mas eu acho que em algum momento ali a Eliana vai ficar sem espaço.
Tenham ciúmes.
Eu acho. E eu acho que o SBT tá deixando muito claro nessa nova fase que não faz questão de segurar a Eliana mesmo. Porque eu acho que se fizessem questão, ela não estaria no Criança Esperança, porque nunca deixaram ninguém da Globo ir pro Teleton, nunca deixaram ninguém da Globo receber um troféu imprensa nas mãos de Silvio Santos.
É.
Então eu acho que o SBT faz um sinal, sim, claro, e que eu acho que todas as brincadeiras do Silvio Santos... Patrícia fez um bolo com essa notícia que tá saindo. Eu acho que tudo tem um fundo de verdade. Eu acho que onde tem fumaça, tem fogo.
É, eu acho que assim, ele já tá... Ele não decretou, estou literalmente aposentado, mas ele tá desacelerando cada vez mais. E é importante ter isso, porque um dia ele talvez aposente não apareça mais. Um dia, como todos nós, um dia ele também vai falecer. E aquela coisa, como que vai ficar o SBT... Sem o Silvio Santos. Programa do Silvio Santos, a emissora do Silvio Santos. É uma emissora que a família vai ter que assumir. É, aquilo ali é uma empresa. Como que a família vai lidar com tudo isso? Então, deixar as filhas ali um pouco é uma forma de falar, ó, agora vocês vão colocar necessário. Um pouco da cara de vocês.
Enquanto eu ainda tô aqui.
Porque aí, aos poucos, vai tendo a cara, vai chegar uma hora, você vai... Ah, tudo bem, ela tá ali no domingo.
Vai consolidar.
Ele é um então, hoje em dia, ele é um consultor sênior da Daniela B. Sênior Abravanel, né? Um consultor sênior Abravanel.
Consultor sênior.
Mas é... Tem um nome, a gente tá falando de Daniela Beirute, que é ela que tá tocando mesmo mais as contratações, o administrativo da coisa.
Quem demite, contrata ela.
Quem dá as cartas do jogo é a Daniela Beirute, que vai ser uma personagem que pro futuro aí deve aparecer muito nas suas manchetes, Lobianco.
Sim.
Tem um nome, aí saindo da Gazeta, Regina Volpato.
Sim.
A volta da Regina Volpato para o SBT tá sendo discutida?
Eu fiquei sabendo que o nome da Regina Volpato tá na mesa da Daniela Beirute. Porque tem uma intenção dessa programação matinal do SBT, que eles ainda vão definir, que tinha o Vem Pra Cá, que era com a Patrícia, com o Cartolano, depois entrou o Darlison Dutra. Eu particularmente gostava, achava bem legal, mas eu tô sabendo que tinham três nomes na mesa para esse programa matinal que eles querem voltar, que era o da Ana Furtado, que parece que o Silvio Santos falou, não...
Não.
Não
quero,
mas
não quero.
Mas que eu não sei como está, porque a Globo fez proposta para Ana Furtado voltar e ela não retornou ainda à Globo. Então eu não sei o que ainda pode vir pela Ana Furtado. Da Ellen Gazzaroli e da Regina Volpato. E é um programa que eu sei que eles estão querendo fazer com meio que uma cara do hoje em dia, não ter um apresentador, ter dois ou três. Então eu acredito que tem grandes chances, sim, da Regina Volpato poder... de repente ir pro SBT, né? Uma emissora que não tem nada contra ela, não tem nada contra a emissora. Se respeitam muito bem, se admiram muito bem. Eu acho que isso pode acontecer, sim.
Ah, ela é uma excelente comunicadora. Adoro Regina Volpato e acho que ela tem cara de GNT. Podia ganhar um programa do GNT.
Eu também acho que ela tem cara de GNT.
Tá vendo,
eu sempre achei quando eu olhava ela na Gazeta.
Gente,
fina.
Sim,
ela
não,
pode
esteticamente,
ganhar.
Ela é a cara do GNT.
É um programa pro GNT,
eu
pra ela,
acho.
Globo.
Eu
você
também
assistindo aí.
Gente, imagina, Regina Volpato e Cris Flores, porque eu acho que são dois nomes no SBT, gosto. Nomes potentes, que tem credibilidade, mas tem toda a elegância. Tem aquele
tem um padrão de
matinal,
qualidade.
Tem um padrão de qualidade, que eu sempre me pergunto porque a Globo nunca pensou numa Cris Flores, porque a Cris Flores é muito competente, ela sempre ficou à sombra de outros apresentadores, né, Nath?
É que a Globo também tem aquela coisa de ter cara de Globo, né? Então,
preciso.
Assim, elas são duas comunicadoras excelentes, incríveis, mas não tem aquele toquezinho Globo, né?
Aquele Elan, né? Mas, ó, a Eliana eu já consigo ver na
Globo. A Eliana já se repaginou
Globo.
Pra
já
Globo,
tá gente. Rebrand.
Ela já tá total Globo. Ela já tá total Globo. Eu acho, gente, vou falar uma coisa que eu nunca falei. Pode parecer indelicado, mas, enfim, é a realidade nua e crua, né? A gente, enfim... Eu acho que a Eliana, ela... tem muito respeito pelo Silvio Santos. Eu acho que enquanto o Silvio Santos estiver vivo, a Eliana ainda não vai sair do SBT, sabe? Eu acho que é uma questão mesmo de não quero que o Silvio Santos me veja indo para o SBT. Eu acho que tem uma história muito, muito bem amarrada ali entre os dois e eu acho que isso pesa ainda. Eu acho que isso ainda pesa.
Eu acho que ela tem um respeito muito grande pelo Silvio Santos, que foi lá, conversou pra ela ficar, recontratou, né?
Sim.
E até um certo... Quem são essas meninas que agora estão mandando aqui no SBT? Eu entendo muito mais televisão do que vocês. A Eliana é uma pessoa muito esperta. Porque a Eliana não é só uma apresentadora, viu, gente? Ela é uma mulher de negócios da televisão.
Também.
É.
Ela é uma comunicadora. E olha, ninguém amarra contrato melhor do que a Eliana.
Então, se ela for pra Globo, a Globo que se prepare, né?
Ela chegou a ter ali uma... várias conversas com a Globo, mas ela soube amarrar muito bem. Ela falou, eu não quero a semana. Eu quero o final de semana. Mas eu quero que coloque no contrato que eu vou ficar no ar nos primeiros 5 anos. No ar. Já entrando no ar, 5 anos. A Eliana sabe amarrar muito bem o contrato. Então, quer dizer, não dava pra Globo só tirar ela e deixar ali, vamos ver um projeto pra você. Já tem que sair começando um. A Eliana, ela é muito boa, assim, no business, sabe? É. Por trás ali dos programas.
Sou suspeita pra falar de Eliana, porque foi uma das loiras que eu acompanhei. Eu acho que foi uma loira que soube aproveitar o momento de trabalhar com o infantil, mas enxergou o momento
ela
de...
Ela fez bem a transição,
então,
né?
Enxergou o momento de outras se reinventar, de estudar, buscar o lado comunicadora, foi pra Record, aprendeu ali. Então, assim, foi uma das loiras, assim, da infância, digamos assim, que soube aproveitar as fases muito bem, não ficou só no infantil ali, né?
Ela foi junto com a geração.
E ela mostra a versatilidade dela. Ela tá pronta pra falar com o público adulto muito mais, né?
Sim.
Ó, gente, eu vou aqui pra... Tem muitas perguntas pra você. Você é muito engajado, Lobianco. E tem muitos comentários sobre o que a gente tava falando. Por exemplo, a Duda falou que, infelizmente, a Patrícia Poeta não é carismática. Então, não adianta, não tem muito o que fazer. E falando que o SBT tá entrando numa fase de gestão mais profissional, que acabou a paternidade no SBT, assim como acabou a maternidade da Globo nos tempos de Boni, daquele
concordo.
Que o dinheiro jorrava. Você acha que é mais ou menos isso?
Eu acho que assim, é uma mudança mundial, sabe? É um mercado mundial, tá mudando, os streamings chegaram, sabe? E cada vez mais as empresas de comunicação estão precisando virar o ano apresentando um balanço que entra mais do que gasta. Só que a gente vem de uma mudança agora de uma geração que tá tão mais barato fazer as coisas que aquele custo que a Globo tinha, que as grandes emissoras, na verdade, todas tinham, não comporta mais. Né? Não comporta mais. Então, eu acho que hoje a televisão tá menos afeto, como você falou, né? E mais business. Hoje quem manda na Globo é o financeiro. É o financeiro. A presidência falou, o financeiro agora opina em programação. Ponto.
Acabou.
E isso começou desde que o neto do Roberto Marinho assumiu a TV Globo, Pedro Marinho. Quem manda é o comercial. Então, assim, eu acho que vai ter muita, muita mudança mesmo. Mas eu vejo isso como um movimento mesmo global, sabe? As empresas estão se enxugando. Era uma realidade muito louca quando não tinha internet. Eram deuses.
Não dava, não. Né? O pessoal nem mexia, né?
Imagina
com eles na rua.
Quanto era anunciar. Hoje, hoje a gente vê, assim, comerciais sendo veiculados na televisão, fazendo monitoramento do que aquilo deu de engajamento digital com a ação. A ação de 18 milhões que a Ana Maria fez agora, do negócio da Barbie, aquilo pegou a internet inteira. Então não basta mais só pagar, eu não vou mais pagar 30 milhões se essa emissora não me engajar nas redes sociais. Então eu acho que eles estão... tirando um pouco da televisão também para investir também no streaming, no Globoplay. E aí eu acho que o SBT tá dormindo muito no ponto.
Oh.
Demais. Ainda não entendeu. Então eu acho que essa mudança de geração também é importante. A Patrícia já modernizou algumas coisas que eu achei bem legal no programa do Silvio Santos.
Já melhorou bastante, né?
Mas se eu fosse o SBT, eu acordava pra essa questão dos streams. Tá na hora.
Do
SBT ter sua própria plataforma também.
Temos mais perguntas depois. Vamos falar sobre Band Globo, aquele programa da Band, que a Globo quer pegar pra si. Você já vai mandar essa, mas antes temos a Eva Barbosa falando. Tem a possibilidade da Angélica voltar para a TV aberta?
Sim. A Angélica, ela tá entre as apresentadoras que vão ser analisadas para esse reality musical novo que o Boninho tá produzindo. A Angélica, ela já tava numa filazinha ali pra pegar o Som Brasil, que ficou com o Bial. Mas eu percebi por todas as fontes que eu conversei, que quando tiraram a Angélica do Som Brasil e botaram o Bial, eu percebi que tinha alguma coisa ali pra Angélica por temporada. E me trouxeram a informação que o nome dela tá entre outros nomes pra poder pegar esse reality musical aí que o Boninho vai lançar. Que é uma espécie de renovação com o The Voice, que deve acabar ano que vem, né?
Vai ser uma renovação do The Voice, porque já saturou, uma nostalgia do fama, se ela entrar, né?
Sim.
Com um toque ela moderno pra ver assim, vamos testar. Mas Boninho, não emenda a temporada na outra, senão vai saturar de novo.
Aí
hein?
Bota criança.
Isso aconteceu com o The Masked. Teve um em dezembro, depois outro no início do ano. A audiência do The Mask, não tem ninguém comentando isso, mas a audiência do The Mask desse último foi muito ruim.
É.
E no caso do The Voice, eu acredito que foi o tempo, 20 anos, né? 20, quer dizer, 20 anos, 20 edições, 20,
muita, 20,
muito programa igual, muito, muito. O formato é muito bom, é incrível, mas eu acho que teve seu ciclo. Acabou.
Acabou.
A gente enjoou de ver a galera virando a cadeira.
Eu tenho uma opinião polêmica, Lobianco. Só te cortando, mas é o seguinte. Eu acho que o dinheiro faz diferença hoje em dia na TV. A gente sabe que é o comercial que manda. Mas o que tá faltando de criatividade...
O Geraldo Luiz bate muito nessa tecla.
É criatividade. Tem coisa muito simples que tá dando muito bom na internet.
Uhum.
E tem atrações como a do Faustão na Band, com muito glamour.
Pipoca do Ivete.
E ousadia também, porque ele falando da Ana Maria com a Barbie. A Ana Maria, ela embarca, ela não tem medo
ela
de ser
tem.
Feliz. Ela não tem medo de virar meme. Ela uhum. acha legal se ela virar meme ou não. Então, assim... Viver mais as loucuras da TV.
Ser mais ousada, é ousadia, criatividade. Eu acho que falta mesmo.
A Ana Maria,
tá faltando Boni,
ela
né?
se destaca porque...
É um gênio.
Só isso.
E eu acho que a sacada do Boninho vai ser boa. Porque eu acho que a gente vive um momento no Brasil, no mundo, que o que tá comandando a audiência são os realities. Ponto. E eu acho que o Boninho entendeu que dá pra casar a música com o reality. E eu tô... Pelo que eu tô entendendo, vai ser tipo fama, assim, mas é uma coisa mais big brodeada, entendeu? Vai misturar ali a disputa musical com confinamento. Então eu acho que vai ser interessante, que vai trazer o reality que todo mundo acha interessante pro comportamental, mas também pro profissional.
A gente vive essa coisa da nostalgia, dos remakes. Eu sinto que a gente tá nessa era, remake de novela, nostalgia com a Xuxa.
Sim.
E aí esse reality é a nostalgia, um remake do fama, mais
uhum,
moderno,
mais pros
padrões 2000 e, sei lá, 24, se vir ano que vem, não sabemos.
Eu acho que seria muito legal com a Angélica. Eu sinto muito, eu acho a Angélica uma grande apresentadora. Ela saca tudo de TV, sabe? Eu acho que, assim, é um desperdício você tirar da TV uma pessoa que entra num estúdio e ela, sabe, você não precisa falar nada.
Até uma luz, né?
Saudades videogame.
Eu
sinto muita saudade do Estrelas, cara. Eu adorava entrar na casa dos artistas, ver a intimidade, cozinhar, ver os pratos, ver o quarto, como vivem, o que vestem.
Falta, né?
Programa,
falta esses programas assim. E aí, vamos pra Band, que tem bomba do Lobianco aí, que a Globo tentou, ó.
Foi.
Dona Globo, Globona, tentou tirar da Band... Masterchef.
Foi.
E
isso tem tudo a ver com a contratação da Paola Carosella, porque quando eles contrataram a Paola, eles estavam tentando.
E
eles anteciparam a Paola.
É curioso isso, porque a Globo teve o Mestre do Sabor, que não engrenou, e eu acho que ele não engrenou um pouco, porque talvez a galera esperasse jurados no mote do Masterchef. E ali eu confesso que eu só conheci a Caixa Barbosa, e aí você tem o Claude e o Batista, que... Fica naquilo, já eram profissionais os participantes ali. E o Masterchef...
Masterchef virou...
Tem aquela coisa, né?
Era um tribunal, né? Você tem ali o Jacquin, era a Paola.
Fogaça.
Enfim, Fogaça.
E assim, a Globo... Ao invés de tentar pegar o Masterchef da Band, ela podia criar um algo dela.
Uhum.
Colocar,
tentaram
assim...
agora, com Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Não deu certo.
Então, mas assim, tentar, sei lá, a Ana Maria Braga, se quisesse, podia ficar ali como se fosse a Ana Paula Padrão, porque ela tem essa coisa de falar com todo mundo.
Uhum.
E aí os jurados tentassem alguma coisa que não fosse nem assim, alta gastronomia, tipo, não sei quem é, mas também...
Como o Faustão colocar,
uma coisa
o Luciano
popular.
Huck montou
então,
o júri,
assim,
né?
Eu acho que dá pra Globo fazer alguma coisa com a cara dela com o que ela tem lá, sem tentar.
A grande questão hoje da Globo, a Globo tem dois pilares que eles querem trabalhar, assim como o que eles chamam lá dentro de os produtos estrelas, que é a música e a culinária. Eles ainda não encontraram a fórmula para o programa de culinária. Só que eles perceberam que enquanto se pensa e se cria num programa, E eles não deram a chance pro André Marques, que tinha um programa pronto pra isso, porque, enfim, Faustão saiu, deu uma confusão, precisaram resolver o final de semana. Eles viram que a questão tá defasada. E o Masterchef, por que que eles foram em cima do Masterchef e não tentaram ali naquele momento criar um programa? A Globo faz tudo com pesquisa. A Globo fez uma pesquisa pra saber qual era o reality culinário que o povo mais gosta. E foi uma coisa assim, praticamente 99% da pesquisa indicou que o Masterchef é o programa que o público brasileiro da autoridade confia e gosta. Então a Globo falou, vamos pegar o Masterchef. A Globo ligou para a empresa que detém os direitos do Masterchef, pediu a negociação, mas a empresa disse o seguinte, a gente vende, mas tem o contrato com a Band, que ainda tem alguns anos. A gente vende pra vocês, já deixa a venda garantida, mas vocês não vão poder fazer nada com isso agora, nos próximos anos. E aí a Globo não quis, a Globo queria pra agora. A Globo, se consegue, o Masterchef já colocava esse ano no ar. Então não conseguiram. E assim, a Band nem ficou sabendo disso.
Oh, yeah.
A Band
bem,
nem ficou
último
sabendo
a saber,
disso.
Bem tudo corno
na,
mesmo.
Tudo na calada
não
da
ficou
noite.
Sabendo disso.
E você acha que daria certo um Masterchef na Globo? Porque assim, eu sinto que o Masterchef já tá meio saturado, assim. Eu não, é assim, tá querendo
Teria que ter
depois.
Uma repaginada.
É, você acha que daria certo?
Eu acho que daria... Assim, por mais que ele tenha dado uma estacionada, ainda é um programa de sucesso da Band, sabe? Eu acho que a Globo conseguiria dar essa repaginada nele, botando ali a Paola... Trazendo o Jacão.
Ia dar um up, né?
Eu acho que eles saberiam fazer.
E a Ana Paula Padrão seria a Ana Maria Braga. Aí acabou, né? Aí Sim. dá um up totalmente
Total.
Diferente.
Total.
E seria maravilhoso.
Uma
mas,
enorme.
Mas aí a Globo falou, melhor não, por enquanto não.
Eu sei que agora sim, eles estão pensando... O nome do André Marques voltou pra mesa da Globo, pra questão da culinária. Eles estão pensando em dar um programa pro André Marques por temporada no GNT e depois levar pra programação aberta. E eu sei que parou, assim, de forma inusitada o nome do Juliano Casarré. Pra um programa de culinária na Globo. Não sei se vocês já viram o Instagram do Juliano Casarré.
A minha cara já expressa a reação da audiência. Uhum. Curioso.
Ele tem feito muitas receitas em casa. Todo dia ele tá fazendo receita. E isso chamou uma certa atenção da Globo. E a Globo pensou assim, poxa, de repente é uma boa pra ele nesse momento, porque ele tá com essa questão da filha dele, Sim. tá precisando ficar em casa, não deixou a emissora na mão em Pantanal quando passou o pior momento com a filha. E a Globo estuda, dá um programa também pro Casarré, é um programa curtinho de 35 a 40 minutos também pro GNT, podendo também levar pra programação aberta. A verdade é que a Globo tá estudando a melhor forma de trabalhar a culinária agora, porque a música eles já conseguiram acertar. Acertaram no Domingão com o Hulk, acertaram a música agora, vão rever no Caldeirão com o Mion a questão musical, mas eu tô sabendo que essa reformulação que vão fazer a música vai continuar muito forte, mas eles estão precisando de um reality mesmo de culinária, até porque a própria Ana Maria já perdeu os realities dela no Mais Você, né?
E a culinária precisa de uma figura de forte apelo popular, como a própria Ana.
Testaram a Paola.
Tipo, como foi uma palmirinha.
E vão testar agora a Rita Lobo. Eu falei lá atrás, gente. Eu falei, a Rita Lobo ainda vai ser testada. A Rita Lobo vai ser testada. A Rita Lobo se livrou de uma muito boa. Porque Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua era pra Rita Lobo. Mas como entrou a possibilidade de pegar o Masterchef, a Globo falou, para aqui com a Rita Lobo, pega logo a Paola e já testa ela.
Vamos aquecer, né?
Vamos aquecer. Eles já têm todo o monitoramento de dados com a Paola, tudo. Agora eles vão fazer igual com a Rita Lobo. E eles vão ver porque vem reformulação nas manhãs da Globo ano que vem. Eles estão testando toda essa galera e eles querem montar um time. Eles não querem mais ter problema com um apresentador. Eles querem um time mesmo, um deu problema, já tem mais três, quatro.
É empresa mesmo.
É empresa.
Não é mais televisão,
não é
gente.
Personificação de apresentador.
Exatamente, maravilhoso. Vamos pro nosso 4x4, que é inovador, viu, Lobianco? Ninguém nunca fez na história da televisão. Oba. Top ou flop da semana? Nath, aí, qual é o seu top? A Nath é a policial boazinha. Ela sempre fala o top. E aí, Nath? O que foi top?
O top dessa semana é que não temos um top. Eu não consegui trazer nada essa semana. O top dessa semana é... Só observei e não consegui nada de top. O que mostra a crise da televisão. Porque Você fica ali olhando, chegou o dia do programa, nossa, não tenho nada. Então, acho que demonstra a crise que, de falta de criatividade, falta de ousadia, que a gente sempre comenta nos programas aqui, que tá faltando, né?
É, vamos colocar aqui o top. A tarde é sua com a Sônia Abrão. Aqui,
opa,
ó. Aí é um top.
Ótimos amigos, gente.
Vamos puxar o saco do convidado. O convidado veio até
ótimos
aqui,
amigos.
Prestigiou a gente. Vamos puxar o saco do convidado, tá ótimo, né? A gente puxa o saco.
Aí, ó, tá vendo? Ó, já foi mais esperto do que eu, ó. Já sacou o top aqui agora.
Aprendi com a Eliana. Eliana é esperta. É business, rapaz. Olha aqui. E o flop? Sou eu que falo, né? Policial malvado, sou eu.
Hoje eu puxei o saco. Do diabo.
A grande conquista que não conquistou ninguém na Rede Record. Esse foi o reality que passou desapercebido. Palmas pra Record, que investiu e tentou fazer algo diferente.
É louvável isso.
Louvável.
Pelo menos tenta, né? Pra não dizer assim, não faz... Ela menos tenta se vai dar certo ou não. E isso que você falou, reflete em A Fazenda. Porque minha mãe já tava assim, cadê a lista? Eu falei assim...
Vai sair já?
Não, tipo assim, quem é que vem? Eu falei assim, deve estar ventilando os nomes. Quando que vem A Fazenda? Em setembro. Você falou, em setembro. Eu falei, então eu tenho agosto.
Tá perto, né? Tá perto.
É, então, eu falei, tem agosto pra ventilar os nomes.
Eles estão com muita dificuldade pra fechar.
Ai, muita porque pensando no... É porque assim, pensando nos padrões dos últimos anos da Fazenda, fica até difícil.
E além disso, eles reduziram o cachê. Porque o pessoal ganha 80 mil, desiste e sai. Eles reduziram o cachê. Mas eu acho que assim, a grande conquista foi um flop.
Foi.
Mas eu acho que valeu... Pelo esforço da Mariana Rios. Eu acho que ela foi mais uma oportunidade, mais um aprendizado pra ela, sabe? Eu vi que ela se esforçou, já foi bem melhor do que a Ilha Record.
Foi
bem melhor. Eu acho que valeu pela Mariana, sabe? Valeu pela tentativa. Você colocar 60 pessoas ali, poderia ter dado muito certo.
Poderia.
Mas eu acho que o elenco era muito fraco. Essa coisa de parente de quem foi... Isso não vai pegar, gente. Desiste com isso.
Não.
Se for um parente que vai pegar, aí pode ser o trunfo da Fazenda que estão querendo trazer o ex da Simária. Que é parente, mas é um cara que tá em alta, é um cara que tem que o que ele fala pode ser uma bomba, é um cara que não convive aqui com a gente, então tem um fator curiosidade. Mas você pegar assim, me perdoe, com todo respeito, gente. Pegar a irmã do Gil, a mãe do Rico... Isso não vai dar certo.
Não
vai dar certo.
Isso mostra também as mudanças em montar o casting de reality. Porque a Fazenda, que no passado tinha um
Legal.
Tinha um ex-jogador, tinha um ex uma pessoa que já fez algumas novelas. Hoje é o parente de alguém que a gente nem...
Tinha figuras icônicas na
Gretchen, André Surak.
Por isso que eu fico com muito medo dessa questão da internet potencializar, às vezes... o que não é real. Não tem um conteúdo que não vai ser interessante. A gente vê o Big Brother até hoje não teve um campeão que veio super bombado das redes sociais. Foram todos anônimos. A Juliette, aí depois a Thelminha, que eram edições que já tinha Boca Rosa, já tinha aquela galera toda. Não deu certo. Então...
Essa dificuldade de montar casting também até no BBB, porque sempre as mesmas figuras. Sim. E hoje todo mundo já entra sabendo, todo mundo já entra lá com muitos vídeos gravados, aquele kit todo preparado, então...
Por isso que eu acho interessantíssimo se fosse mantido os anônimos, sabe?
Seria maravilhoso.
Porque a gente quer descobrir novos personagens, a gente quer descobrir novas histórias, né? E ali você entra com um jogo neutro, não tem fandom, não tem fã-clube, não tem mutirão, não tem o exército digital também, enfim, apesar de não estar funcionando, eu acho que assim, é por igual, é do zero, é todo mundo com as mesmas possibilidades,
ou
acho interessante.
Ou se ele criasse um terceiro grupo com ex-BBBs, já pensou?
Eu acho que seria
aquelas
um trunfo fazer
figuras.
Um BBB só dos campeões.
Já pensou?
Porque são pessoas que têm muitos fãs, você vai botar ali Arthur Aguiar pra brigar com Juliette... Pra brigar ali com... Quem que ganhou
o
primeiro?
O Kleber Bambam.
Você bota um Kleber Bambam,
o alemão.
Bota um Dourado com o alemão. Chama o Domi de novo e numa dessa ainda mete Sabrina Sato. Eu acho que seria... assim, fazer uma coisa que se destacaram, sabe? Seria muito legal. E eu acho que todos aceitariam. Não sei.
Porque
quando você sai bem na fita, é melhor ficar por cima, né?
Exatamente. É isso, minha gente. Episódio aqui de Colecionador com o Lobianco. Quero agradecer.
Fiquei muito feliz.
Agradecer a sua presença. Quero saber se você se divertiu. Não minta pra gente.
Gente, pra mim foram 10 minutos aqui. Quando a conversa é boa, a gente não sente. Espero que eu volte um dia.
Não, o microfone está aberto.
Atualizar as
não,
notícias, é, o eu micro... volto.
Quando ele fala que o microfone está aberto, gente, tá mesmo. Eu comecei numa participação onde eu tô.
Aqui, ó.
Aí. Eu sou... E olha que quando ele falou pra mim, eu falei assim, ah, que nada, é só por educação. Porque o podcast tem que ter rotatividade. Mas de
ele,
convidados.
Ele não esperava que você era aquela pessoa, não me chama por educação que eu vou.
É.
Eu falo sempre pros meus amigos, cuidado com essa coisa de educação. Isso. Sabe? Ah, passa lá em casa, depois eu passo, o pessoal apaga Acabou. A luz e fica deitado no chão.
Isso.
Sabe? Então não fala por educação.
Não fala. É isso. Muito obrigado,
então eu vou voltar.
Viu? Volta. Aqui os links estão todos na descrição pra você seguir o Lobianco, ler o Lobianco, ler o blog da Nath, é, Nath na TV.
É, natnatv.com.br, arroba nat.natv no Instagram, e vai lá que tem bastante coisa legal lá, gente.
Todos os links estão aqui, me siga todo mundo, curta esse vídeo, comente, é muito importante que você engaje, é de graça, né, gente? Lembrando que a gente só comenta, hein, gente? Eles que lutam, até semana que vem, valeu!
Tchau, tchau!